Educação, capítulo 12. Outras lições objetivas.
Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor.
O poder restaurador de Deus encontra-se por toda a natureza. Se uma árvore é cortada, se um ser humano se fere ou fratura um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano. Mesmo antes que exista a necessidade, os agentes de cura se encontram de prontidão. E logo que uma parte se acha ferida, toda a energia se aplica ao trabalho da restauração. Assim é no domínio das coisas espirituais. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus providenciara o remédio. Cada alma que cede à tentação torna-se ferida, magoada pelo adversário. Mas onde quer que haja pecado, há um Salvador. É a obra de Cristo curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Devemos cooperar nesta obra. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, encaminhai-o tal. A palavra aqui traduzida encaminhar significa colocar no lugar, como se faz com um moço deslocado. Quão sugestiva é esta figura! Aquele que cai em erro ou em pecado coloca-se fora do lugar em relação a tudo o que o cerca. Pode compenetrar-se de seu erro e encher-se de remorso, mas não pode restabelecer-se a si mesmo. Está em confusão e perplexidade, vencido e desamparado. Deverá ser reclamado, curado e restabelecido. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal. Unicamente o amor que emana do coração de Cristo pode curar. Unicamente aquele com quem flui aquele amor, assim como faz a seiva na árvore e o sangue no corpo, poderá restaurar a alma ferida. O poder do amor possui força maravilhosa, porquanto é divino. A resposta branda desvia o furor, a caridade é sofredora, é benigna. A caridade cobre uma multidão de pecados. Sim, se aprendêssemos nestas lições, quão grande não seria o poder para curar de que seríamos dotados? Como se transformaria a vida e a terra se tornaria a própria semelhança e antegozo do céu? Estas preciosas lições podem ser tão singelamente ensinadas que sejam compreendidas mesmo pelas criancinhas. O coração da criança é terno e facilmente impressionável. E se nós, os que somos mais idosos, nos tornamos como meninos, e se aprendemos a simplicidade, mansidão e o terno amor do Salvador, não encontramos dificuldades em tocar o coração dos pequenos e ensinar-lhes o restaurador ministério do amor. A perfeição existe tanto nas menores como nas maiores obras de Deus. A mão que sustém os mundos no espaço é a que modela as flores do campo. Examinai ao microscópio as menores e mais comuns das flores que ficam ao lado do caminho e notai em todas as suas partes delicada beleza e perfeição. Da mesma maneira, a verdadeira excelência pode ser encontrada na menor faina. As tarefas mais comuns exercidas com amorosa fidelidade são belas à vista de Deus. Uma atenção conscienciosa para com as pequenas coisas fará de nós co-obreiros seus e conquistar-nos-á a aprovação daquele que tudo vê e sabe. O arco-íris estendendo pelo céu a sua luz é um sinal do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente. E o arco-íris em redor do trono dos céus é também para os filhos de Deus um sinal de seu concerto de paz. Assim como o arco nas nuvens resulta da união da luz solar e da chuva, o arco acima do trono de Deus representa a união de sua misericórdia e justiça. Deus diz à alma pecadora, mas arrependida: vive, já achei resgate. Jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti. E o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. A mensagem das estrelas. As estrelas também têm uma mensagem de bom ânimo para cada ser humano. Naquelas horas que sobrevêm a todos, nas quais desfalece o coração e a tentação nos oprime rudemente, nas quais os obstáculos parecem insuperáveis, impossíveis de consecução os objetivos da vida, e as suas lisonjeiras promessas semelhantes às maçãs de Sodoma,
onde então se poderá encontrar ânimo e firmeza, como naquela lição que Deus nos ordena aprender das estrelas e em seu curso imperturbável?
Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza de seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. A palmeira batida pelo sol causticante, pela terrível tempestade de areia, permanece verde, florescente e frutífera no meio do deserto. Suas raízes são alimentadas por fontes vivas. Sua verde coroa é avistada ao longe sobre a planície ressequida e desolada. E o viajante pronto a morrer força os passos vacilantes para a sombra fresca e a vivificante água. A árvore do deserto é um símbolo daquilo que é intento de Deus seja neste mundo a vida de seus filhos. Devem guiar as fontes vivas às almas sedentas, cheias de inquietação e prontas a perecer no deserto do pecado. Devem mostrar a seus semelhantes aquele que faz o convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O vasto e profundo rio que oferece caminho ao tráfego e viagens dos povos é tido na conta de um benefício ao mundo inteiro. Mas que dizer dos regatozinhos que auxiliam a formar aquele nobre rio? Se não fossem eles, o rio desapareceria. A sua própria existência depende deles. Semelhantemente, homens há que, chamados a dirigir alguma grande obra, são honrados como se o êxito fosse devido a eles tão somente. Mas esse êxito exigiu a fiel cooperação de quase inumeráveis obreiros mais humildes, obreiros de quem o mundo nada conhece. Trabalhos que não recebem louvores ou reconhecimento de outrem são a sorte que toca a maior parte dos que mourejam no mundo. E muitos se enchem de descontentamento com tal sorte. Têm a impressão de que sua vida não é aproveitada. Mas o regatozinho que segue silenciosamente através de bosques e prados, levando saúde, fertilidade e beleza, é tão útil em sua marcha como o grande rio. Contribuindo para a vida do rio, auxilia-o a conseguir aquilo que só jamais poderia ter conseguido. Desta lição muitos necessitam. O talento é por demais idolatrado e cobiçadas excessivamente as posições. Muitos há que nada fazem a menos que sejam reconhecidos como dirigentes. Muitos são os que, não recebendo louvores, não têm interesse no trabalho. O que precisamos aprender é fidelidade em fazer o maior uso das faculdades e oportunidades que temos e ter contentamento na parte que o céu nos designou. Lições de confiança. Pergunta agora às alimárias e cada uma delas te ensinará. E as aves do céu e elas te farão saber. Até os peixes do mar te contarão. Vai ter com a formiga, olha para os seus caminhos, olhai as aves, considerai os corvos. Não devemos meramente falar às crianças a respeito dessas criaturas de Deus. Os próprios animais devem ser seus professores. As formigas nos ensinam lições de paciente operosidade, perseverança em superar obstáculos, providência para o futuro. E os pássaros são ensinadores da suave lição da confiança.
Nosso Pai Celestial lhes provê alimento, mas devem eles recolhê-lo, construir o ninho e criar a prole.
A cada instante se acham expostos a inimigos que procuram destruí-los. Entretanto, quão animosamente prosseguem com seu trabalho! Quão repletos de alegria são os seus pequenos hinos! Quão bela é a descrição que o salmista faz do cuidado de Deus pelas criaturas dos bosques! Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Ele envia as fontes a correrem por entre as colinas, onde os pássaros têm sua habitação, cantando entre os ramos. Todas as criaturas dos bosques e colinas fazem parte de sua grande família. Abre sua mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. A águia dos Alpes é algumas vezes derribada pela tempestade nos estreitos desfiladeiros das montanhas. A esta poderosa ave das florestas rodeiam nuvens tempestuosas, cujas negras massas a separam dos píncaros batidos de sol em que ela estabeleceu o lar. Parecem frutíferos seus esforços para escapar. Bate aqui e acolá, açoitando o vento com as fortes asas e despertando com seus guinchos ecos nas montanhas. Finalmente, com uma nota de triunfo, arremessa-se para cima e, cortando as nuvens, de novo se acha na clara luz solar, com a escuridão e tempestade muito abaixo. Igualmente, nos podemos achar rodeados de dificuldades, desânimo e trevas. Cercam-nos falsidade, calamidades e injustiças. Há nuvens que não podemos dissipar. Batemo-nos debalde com as circunstâncias. Há um meio de salvamento e apenas um. Cerração e neblina cercam a terra. Para além das nuvens, resplandece a luz de Deus. Para a luz de sua presença, podemos ascender com as asas da fé. Muitas são as lições que assim se podem aprender. A de confiança pela árvore que, crescendo sozinha na planície ou ao lado da montanha, penetra profundamente suas raízes na terra e sua força vigorosa desafia a tempestade. A lição do poder exercido pelas primeiras influências, temo-la no tronco nodoso e informe, arqueado quando era um renovo, ao qual nenhum poder terrestre poderá restaurar a perdida simetria. O segredo de uma vida santa aprende-se do lírio aquático, que à tona de alguma poça viçosa, rodeado de ervas ruins e imundícies, penetra suas canaliculadas radículas nas puras areias abaixo, e dali, derivando sua vida, ergue à luz as fragrantes flores em pureza imaculada. D'Estarte, enquanto as crianças e jovens obtêm conhecimento dos fatos por meio de professores e compêndios, aprendam por si mesmos a tirar lições e discernir verdades. Nos seus trabalhos de jardinagem, interroguem-nos sobre o que aprendem com o cuidado das suas plantas. Olhando eles para uma bela paisagem, perguntem-lhes por que Deus vestiu os campos e os bosques com tais matizes formosos e variados. Por que não foi tudo colorido com um fusco sombrio? Quando colherem flores, façam-nos pensar por que ele nos poupou estas belezas que evadiram do Éden. Ensinem-nos a observar por toda a parte da natureza as manifestas evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Somente aquele que reconhece na natureza a obra de seu Pai e que na riqueza e beleza da terra lê a sua escrita é que aprende as mais profundas lições das coisas da natureza e recebe seu mais elevado auxílio. Só poderá apreciar amplamente a significação das colinas e vales, rios e mares, aquele que olhar para eles como a expressão do pensamento de Deus, como uma revelação do Criador. Muitas ilustrações da natureza são empregadas pelos escritores da Bíblia. E, observando nós as coisas do mundo natural, habilitamo-nos sob a guia do Espírito Santo para compreender mais amplamente as lições da Palavra de Deus. É assim que a natureza se torna uma chave do tesouro da Palavra. Devem-se animar as crianças a buscar na natureza objetos que ilustrem os ensinos da Bíblia e estudar nesta os símiles tirados daquela. Devem procurar, tanto na natureza como na Escritura Sagrada, todos os objetos que representem a Cristo e também os que ele empregou para ilustrar a verdade. Desta maneira, poderão aprender a vê-lo na árvore e na videira, no lírio e na rosa, no sol e na estrela. Poderão aprender a ouvir a sua voz no canto das aves, no sussurro das árvores, no retumbante trovão, na música do mar. E todos os objetos da natureza repetir-lhes-ão suas preciosas lições. Aos que assim se familiarizam com Cristo, a terra jamais será um lugar solitário e desolado. Será a casa de seu Pai, repleta da presença daquele que uma vez habitou entre os homens. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo.